Ler um bom livro, debater sobre o autor favorito, publicar obras literárias. Essa é a Academia Juvenil de Letras do Procampus, a Juli. Excelência no incentivo à cultura. Procampus, a paz está na boa educação. www.procampus.com.br.
Oi, gente, eu sou a Ana Luísa.
Eu sou a Sofia.
E hoje a gente vai fazer um Clube do Livro especial do Dia da Mulher,
que é sobre a obra Quarto de Despejo, da autora Carolina Maria de Jesus.
Bom, primeiro a gente precisa entender o que é esse quarto de despejo.
Então, tem uma frase no livro que diz que a favela é o quarto de despejo, que as autoridades ignoram que existe esse quarto de despejo na cidade.
Por quê? Porque o quarto de despejo é literalmente onde despejam os mais negligenciados da sociedade, né? É onde despejam as pessoas que são os excluídos mesmo, que não têm direitos, não têm dignidade, e aí juntam a favela e deixam eles pela própria sobrevivência.
Exatamente, e o governo não faz nada. Então, a gente vai falar o que se trata o livro.
O livro são 20 diários da Carolina Maria de Jesus, em que ele começou assim, o jornalista Audálio Dantas ia fazer uma reportagem sobre a favela que estava crescendo na beira do rio Tietê. Quando ele chegou lá, ele viu a Carolina e ele viu que ela tinha muito o que falar. Ela mostrou os diários para ele, ele percebeu que não deveria ser ele que faria aquela reportagem, mas sim ela mesma. E ele estudou os diários dela, leu todos os diários dela e colocou todos nesse livro agora. E
o diário retrata o cotidiano da Carolina, vivendo na favela Canindé, em São Paulo, que ela é catadora de papel e de ferro, que ela tem 3 filhos, o João José, o José Carlos e a Vera Eunice, e o seu objetivo de vida mesmo é dar o que comer para os seus filhos.
Sim, a gente percebe que pelo fato dela ser mãe solteira de 3 e catadora de papel, ela não consegue viver, ela só consegue sobreviver.
E além disso, ela é mãe solteira.
Tipo, vende um papel pra comprar um pão, vende um ferro pra comprar uma água. Então, tipo assim, é muito triste mesmo ao longo do livro que a gente percebe que ela não vive, ela só sobrevive.
Exatamente.
E aí, essa obra, ela aborda temas muito importantes pra sociedade, mas que por muito tempo, muita gente não considerava essa obra uma literatura. Achavam que era só, assim, porque a Carolina, apesar de ser alfabetizada, ela não sabia escrever muito bem, ela errava muitas palavras. Então, por conta dos erros de ortografia que o Audálio não corrigiu, pra realmente transcrever a obra na sua essência, muita gente criticava a Carolina e falava que ela não era uma escritora de verdade por conta disso.
Além disso, o Audálio Dantas, ele diz que a Carolina, ela viu a cor da fome, que é a amarela.
Sim, porque esse é um dos temas que a obra gira em torno basicamente da fome. Porque o livro, ele trata a realidade de uma forma muito cruel, porque era a realidade da Carolina. Tanto que a obra até é um pouco pesada, né? Porque a gente vê que ela, como não é um romance, é um diário, ela escreve bem direto. Então ela vai direto ao ponto e...
E ela também não esconde nada. Ela deixa tudo mesmo na realidade que ela vê, ela mesma vê.
E aí, através dessa realidade cruel, a escrita dela aborda a fome, aborda suicídio, aborda machismo, racismo, pobreza. E a gente percebe que a Carolina era uma pessoa muito sentimental, no fundo.
Ela era muito melancólica, que assim, quando ela sentia fome, ela falava assim de uma forma muito reflexiva sobre isso. Ela também pensava assim, muitas vezes no livro a gente vê ela falando no suicídio por conta da fome que ela passava e o sofrimento.
Sim, como eu disse, o livro gira em torno da fome basicamente. Então essa questão do suicídio, a vontade dela de morrer é simplesmente por conta da fome. Tem uma parte do livro em que ela diz que não tinha nada pra comer. E ela queria convidar os filhos dela pra se suicidar junto com ela. Só que ela olha pro rosto deles e vê que eles tinham vida. E quem tem vida merece comer. Mas infelizmente ela não tinha o que dar pra eles nesse dia.
Além disso, a Carolina ela era bastante religiosa. Tem vários trechos assim da Bíblia que a gente consegue ver no livro. E aí existe uma parte do livro em que ela tá refletindo, pensando, e aí ela diz assim, será que Deus esqueceu da gente que passa fome, passa por necessidades? E aí ela também se pergunta, se no céu a gente consegue comer direito, se no céu a gente ainda vai precisar catar papel. E assim, isso retrata muito sobre a Carolina.
Sim, isso reflete muito a melancolia dela, né? Porque ela tem questionamentos muito, muito tristes mesmo sobre isso. Ela realmente fala, se Deus é tão bom, por que que ela tá passando por tudo aquilo, né? Fora a fome, ela também, o livro também mostra muito sobre como era a vida na favela, né? Porque era uma vida, assim, muito triste e
violenta,
conturbada.
Muito violenta. A favela, ela retrata assim como um local muito violento, perigoso, também que era explícito, que era tudo exposto à pornografia, à prostituição, violência demais. Existe muita violência no livro.
Tanto que tem umas crianças, né, que tem que se prostituir desde pequenas pra poder ter esse o que comer, né? É tudo por conta da fome. Então, a Carolina até fala que a prostituição é a derrota moral de uma mulher. É como um edifício que desaba. Porque é muito triste ao longo do livro como ela retrata que várias mulheres eram totalmente expostas a isso, desde crianças. Exatamente. E também a violência é muito triste pra aquela cena, né? Que...
Sim, que ela conta a história de um casal que eles estavam brigando. E aí eles tinham um filho recém-nascido, criança. E aí, nessa reviravolta, assim, a criança, ela acaba... Tava deitada, ela acaba caindo. O casal, brigando, não percebeu. Pisotearam a criança. E aí, depois de dias, perceberam que a criança tava toda machucada. Os ossos todos quebrados. E aí, levam ela pro serviço social. Ingestam, tentam fazer algo. Mas só que não tem como. E a criança, ela infelizmente morre. Existe muita violência.
E assim, o livro retrata todos os dias da vida dela, né? Dia após dia. E todos os dias tem algum tipo de briga. E não é só a briga, tipo, de boca a boca. Realmente soco, realmente assim, briga física mesmo.
Existe várias cenas do livro em que é, tipo, a pessoa fala, aí, eu vou pegar a faca, vou pegar o facão pra... Mesmo porque realmente é uma coisa muito violenta.
E ainda mais por conta que o pessoal que mora na favela, né, os negligenciados, eles não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à saúde, qualidade. Então a pessoa fica mesmo... muitos ficam revoltados e acaba acontecendo isso. E outra coisa também que dá pra linkar muito com a obra da Carolina é porque ela passa muita fome, né? Tanto que ela come o que tem no lixo. Tem uma cena do livro em que o filho dela pega um biscoito do lixo e ela fica pensando, será que aquele biscoito tem veneno? Porque se meu filho comer uma coisa com veneno, ele é criança, ele não vai sobreviver. E aí um operário até pergunta pra ela, é verdade que você come tudo que tem no lixo? E ela diz que a vida ensinou ela a não ter nojo de nada, que ela tem que viver realmente como um animal. E aí dá pra lembrar muito daquele poema do Manuel Bandeira, em que ele diz: vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando acha alguma coisa, não examina nem cheira, engole com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Que é realmente como a Carolina vivia.
Sim, e além disso, a gente pode dizer que a Carolina, ela tinha muito conhecimento sobre a política lá de São Paulo.
Sim, porque apesar dela ser uma mulher favelada, né, ela tem uma visão muito crítica acerca dessa questão da política.
Sim, que existe uma frase no livro em que ela diz que quem paga as despesas das eleições é o povo.
Porque na época em que ela viveu, né, foi no governo de Juscelino Kubitschek.
Que existia 50 anos em 5.
O famoso 50 anos em 5. Mas pra quem, né? Porque pra Carolina não foram 50 anos em 5. Foram...
É, para a pessoa do subúrbio.
Então ela critica muito. Ela tem até um poema, né, no livro.
Sim, ela também fala muito assim. Existem vários comentários sociais dela que ela fala que assim, Deus criou todas as raças na mesma época. Se criassem os negros depois do branco, aí os brancos podiam se revoltar. Porque é uma cena em que o branco pergunta o que, que ela tá fazendo num local em que ela não devia estar, por conta dela ser uma favelada.
Sim, porque além da Carolina morar na favela, ela era uma pessoa negra. Então ela sofria com o racismo e com já o preconceito de só morar na favela. E ao longo do livro ela retrata muito esse racismo que ela sofria quando ela ia em certos lugares, até com a própria filha. O pessoal perguntava, será que vocês são gente mesmo?
Exatamente. E a gente também pode retratar a dificuldade que ela passava por ser mãe de três e solteira.
Sim, porque ela não recebia nenhum auxílio dos pais, das três crianças, né? E a maior objetivo de vida dela não era a vida dela, não era por ela, era simplesmente pelos filhos dela mesmo.
Até existe até um momento no livro em que ela pensa em se suicidar pra parar o sofrimento dos filhos dela, em que ela sofre.
É porque ela se culpa muito acerca de tudo. Ela acha que os filhos dela sofrem porque é ela que não conseguiu ter um emprego digno, porque é ela que não conseguiu ter isso. E ela também é uma pessoa muito solitária. A gente vê a Carolina como uma pessoa muito solitária. Ela não tem com quem contar.
Exatamente, até porque a maioria das pessoas onde ela morava era todas muito violentas e também que não gostavam da Carolina em si.
Sim, eles temiam ela porque ela mostrava ser uma pessoa bruta, mas ninguém tinha um carinho pela admiração. Então ela encontrou o refúgio realmente na literatura, na escrita.
E até quando o diário é lançado no jornal, as pessoas da favela xingam muito a Carolina porque ela fala mal das pessoas. Só que assim, ela só retrata a realidade dali, de onde ela vive.
E até porque como o livro é um diário mesmo, ela retratou o que ela via, o que ela sentia. O diário foi o melhor amigo dela, porque ela não tinha amigos, ela não tinha família, ela tinha apenas os 3 filhos e ela mesma.
Exatamente.
E aí ela vivia mesmo por si só. E é isso, gente. Esses foram alguns dos temas que a Carolina Maria de Jesus abordou no seu livro. Espero que vocês tenham se interessado pela leitura.
O livro está disponível na Biblioteca do Procon, se você se interessou por ler.
E a gente indica para todo mundo, porque apesar de ser uma leitura difícil, ela é muito importante para realmente formar.
E é um ótimo repertório. E um feliz Dia das Mulheres.
E foi isso, gente. Obrigada por ouvir nosso podcast. E
feliz Dia das Mulheres.